Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Com o pastor Alexandre Santos.
Abra sua Bíblia em Jó, no capítulo 14, nome do Senhor Jesus. Dá um exemplo importante aqui na palavra. Mostrar que hoje nós estamos no tempo da graça. E essa graça do Senhor nos permite nos renovar a qualquer momento em nome de Jesus. Amém, pessoal? Quando Jó, aqui na passagem, ele fala do momento dele, o Jó ele fala do momento de dor, do momento de perda. Mas mesmo no momento de dor e de perda, de tudo que ele havia perdido, tinha nele algo que fez com que Deus, lá na frente, mudasse a história dele. Como Deus mudou a vida de Jó? Ele tinha esperança. Ele havia perdido os filhos, havia perdido a prosperidade, havia perdido a saúde, havia perdido tudo. A Bíblia diz que ele sentava no chão e tirava as feridas, as chagas dele, com um pedaço de caco de telha, cobria de cinza para aliviar a dor. Os amigos que cercaram ele, na intenção de ajudar, né? Alguns fizeram falsas acusações contra o Jó. Mas o Jó, nesse capítulo 14, no momento de lucidez, ele fala que a nossa vida, a vida do ser humano é passageira. Ele olha para a vida que ele tem agora, naquele momento dele. Ele lembra quando ele tinha tudo, quando ele tinha prosperidade, e ele lembrava o momento dele. E ele lembrou, e naquele momento ele diz assim, que a vida era passageira, que a nossa vida ela passa muito rápido. E aí ele traz o entendimento de que se ele estava vivo, ele ainda tinha esperança de que algo melhor poderia acontecer. Porque depois que vem a morte, depois que morremos, não há mais esperança, acabou. Amém, pessoal? É céu ou inferno, ou Jesus ou o diabo, é a decisão que tomamos aqui. Mas ele diz que mesmo naquela situação, ele estava como uma árvore cortada. Que mesmo a árvore prendendo o seu resplendor, ao cheiro das águas, como a árvore volta a brotar, ele tinha esperança de que Deus ainda mudaria a situação dele. Eu quero falar algo muito importante para você que quer uma transformação na sua vida nesse ano em nome de Jesus. Quem aqui quer uma transformação na vida nesse ano em nome de Jesus? Tem algo que você não pode perder. E que muitas pessoas ao longo do momento em que ela passa, muitas pessoas vão perdendo. E quando você perde isso, você perde a oportunidade de Deus trazer sobre a tua vida uma transformação. O diabo ele se levanta, as lutas se levantam contra nós, e tudo isso trabalha para tirar de nós algo muito importante que faz com que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. O Jó falava de esperança. Quando você perde a sua esperança, você perde a sua fé. Você perde a sua determinação de lutar por aquilo que Deus lhe prometeu na palavra, no nome do Senhor Jesus. Satanás, ele faz de tudo para você perder a sua esperança, porque a esperança faz com que você acredite e creia de que ainda que você esteja passando um momento difícil, você espera que algo bom, que algo melhor, que Deus fará ainda algo transformador na sua vida, em nome de quem? Repete comigo assim, diga, eu não posso perder, diga com fé, diga, eu não posso perder a minha esperança, porque ela vai produzir, diga, na minha vida, a fé para transformar a minha situação em nome de Jesus. Amém? Quando você tem essa fé em Deus, quando você tem essa esperança, ninguém tira de você a certeza de que a sua situação vai ser transformada em nome de quem? Em nome de Jesus. Então Jó tinha esperança. Qualquer um que olhasse para Jó, né, poderia falar, coitado, só espera a morte, como a mulher dele disse no passado. Falou, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quer dizer, nem ela acreditava em Deus. Mas o Jó tinha esperança, porque olha o que ele diz, ó, porque há esperança. Se ele fala de esperança, quer dizer que ainda há chance. Porque há esperança para a árvore, verso 7, né? Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Olha como ele fala aqui, se uma árvore é esperança, por que a situação dele não haveria esperança? Se uma árvore é esperança, se joga água nela, se ela é cortada, ela volta a brotar, por que na sua vida não há esperança de dias melhores? Tem esperança sim. Você não pode perder a esperança. As pessoas hoje, somente o ser humano, anda muito pessimista. Sempre espera o pior. sempre espera o terrível, mais difícil. É verdade ou não é, pessoal? É ou não é verdade? Você tem que ser diferente. Se dentro da sua casa, se dentro do seu trabalho, tem pessoas que só esperam o pior, só esperam o ruim, você é diferente. Sabe por que você é diferente? Porque a sua esperança não está nos homens. A sua esperança não está nas coisas humanas. A nossa esperança está em quem? A nossa esperança está em quem? Então, se você espera em Deus, não mude a sua posição. Você tem que continuar crendo, continuar lutando, continuar determinando de que Deus vai transformar a sua situação em nome de quem? Você tem que crer, porque é essa esperança que faz com que você lute, faz com que você não desista. O Jó não desistiu e Deus mudou a situação dele. O Jó tinha tudo para parar, tinha ou não tinha? Tinha tudo para desistir ou não tinha? Tinha tudo para abandonar a Deus. Ele poderia falar, o que adiantou? Eu servi a Deus, eu ser fiel, perdi meus filhos, perdi minha prosperidade, perdi minha saúde, me roubaram, me enganaram, o que adianta servir esse Deus? Mas ele acreditava que Deus, mesmo diante daquela situação, Deus estava no controle. Diga, Deus está no controle da minha vida, em nome de Jesus. Você tem que crer que Deus está no controle. E ele não perdeu a esperança. Se você realmente quer ver a sua vida ser transformada, não perca a esperança. Hoje nós estamos no tempo da graça. Hoje, em Jesus Cristo, a esperança que temos nele faz com que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Abra a sua Bíblia. Vou dar um exemplo da importância da esperança em nossas vidas, da esperança, né, de nós termos esperança em Deus, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Qual é o significado da palavra esperança, né? É a confiança de que algo melhor vai acontecer. Você tem esperança que algo melhor vai acontecer na sua vida, sim ou não? Então é essa esperança que provoca em você a confiança em Deus em nome de Jesus. Amém? Olha só, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito importante. Para que nós possamos superar os momentos difíceis da vida. Porque passamos por momentos difíceis. E se nós não aprendermos a ter em Deus a nossa confiança, nós só vamos confiar em Deus quando tudo vai bem. Porque é fácil confiar em Deus quando as coisas vão bem. É verdade ou não é? Ai, Deus é comigo, eu estou prosperando, tudo está dando certo. E quando vem as lutas? E quando vem as batalhas, aquilo que nos faz sofrer, que nos causa sofrimento e dor? Nesse momento, nós temos que colocar nele a nossa confiança. Porque essa confiança colocada no Senhor é que vai nos tirar daquele quadro de destruição. É que vai nos tirar daquele quadro de dor. Deu para entender ou não, pessoal? Aí ele diz aqui na palavra, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Sendo, pois, versos 1, né? Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, o que é justificado? Fomos perdoados por Deus, né, em Jesus Cristo, dos nossos pecados pela fé. Aí ele diz assim, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de quem? Nós temos que nos gloriar na esperança da glória de Deus. Nós estamos hoje sobre a fé. Nós caminhamos sobre a fé. Você já foi para o céu? Hein? Não quero essa conversa de gente que foi para o céu e para o inferno, viu? Só vai quando morre, ou para o céu ou para o inferno. Então, o que eu quero dizer? Nós vivemos sobre uma graça. Você acredita que vai para o céu, sim ou não? Foi por isso que nós abandonamos o pecado, é ou não é verdade? Vivemos essa esperança de um dia para a glória. Aí ele continua dizendo aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Eu já expliquei isso nas lives que eu fiz alguns meses atrás. Eu não quero tribulação. Você acha que o Jó queria passar o que ele estava passando? Hein? Ele estava lá prosperando, vivendo bem. Um dia ele falou assim, Deus, acaba com a minha vida. A minha vida está muito boa. Alguma coisa de ruim tem que acontecer. Não. O mal veio. Satanás foi lá, entrou na vida dele. Ele perdeu coisas materiais. Mas ele não perdeu o quê? A confiança em Deus, a esperança em Deus. Ele não perdeu. O diabo trabalha 24 horas para você perder a esperança em Deus. Para você olhar para a tua saúde, para você olhar para os teus filhos, para você olhar para a tua vida financeira, para você olhar para uma situação que você está passando e dizer, não tem mais jeito. E aí quando você perde a esperança, você desanima, você se entristece, você se abate, porque você não tem perspectiva de algo melhorar na sua vida ou aquela situação mudar. Deu para entender ou não? Quando o apóstolo diz aqui que temos que gloriar na tribulação, não é que você tem que se alegrar, oh meu Deus, quanta luta, Deus, mas eu quero mais, Senhor, manda mais, porque é para acabar comigo, não. E diz que nessa hora você tem que se gloriar em Deus, você tem que buscar em Deus a força que você precisa para vencer a tribulação, para superar esse momento que você possa estar passando e buscar de Deus nesse momento de tribulação um renovo da fé, um renovo da esperança, para que Deus possa, através da fé, mudar essa situação em nome de quem? Porque olha só o que ele diz, ó, versos 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência o quê, pessoal? Aí ele diz aqui, versículo 5, a esperança não traz confusão. Por que que a esperança não traz confusão, pessoal? O Jó, lá no capítulo 14, ele não tinha dúvida de que Deus podia mudar a vida dele. Ele tinha uma certeza, porque ele diz assim, ó, até para uma árvore há esperança, quando ela for cortada. O homem quando morre, não. Morreu o homem, acabou a esperança. Mas quanto à vida, há esperança. Essa esperança tem que estar em Deus. Você não pode duvidar do poder de Deus. Você tem que se manter firme e lutar, porque essa tribulação, esse momento difícil na sua vida, vai passar em nome de quem? Se mantenha na presença do Senhor. Não perca a esperança. Porque se você perde a esperança, você perde a fé. Vou dar um exemplo daqui a pouco. E ele diz aqui, ó, e a esperança não traz... Verso 5, e a esperança não traz confusão. Quando você tem a esperança, olha aqui para mim agora. Se alguém diz para você assim, a sua vida não vai mudar daqui para pior. Quando você tem esperança em Deus, você fala, está amarrado Satanás em nome de Jesus. Eu não aceito isso. Agora, quando você não tem esperança, é verdade? Eu não acredito. Fala a verdade. É isso mesmo? Eu não acredito. Você não tem esperança. Vai mesmo, vou perder tudo. Quando você tem esperança, fala, Senhor, o Senhor é um Deus que abre porta. E eu sei que o Senhor vai abrir uma porta e vai me dar uma saída deste problema em nome de Jesus. A esperança não traz confusão. Você não fica em parafuso. Você não fica pensando o que está adiantando ir para a igreja. O que está adiantando eu orar? Eu oro para o meu filho e não muda? Eu peço a Deus prosperidade e ela não vem? Eu oro a Deus pela minha saúde e eu não sou curada? Ou curado? Quando você tem esperança em Deus, você não tem essa confusão. Jó não tinha confusão, ele tinha certeza. Que Deus poderia mudar a situação dele, como mudou. Tire hoje de você toda a confusão. Toda a confusão mental, tudo que o diabo traz na sua mente e traz no seu coração para te magoar, para te entristecer, para te ferir, você tem que limpar a sua mente dessa confusão. Porque quando eu coloco no Senhor a esperança me traz fé e não confusão. Deu para entender ou não, pessoal? Diga a esperança, diga com fé, diga a esperança, me traz a fé e não a confusão. A esperança produz isso em você. Porque quando você espera em Deus, então você busca nele. Você lê a Bíblia, você ora, você jejua, você vem nos cultos. Vamos pô, é de quarta, terça-feira é cura, você vem buscar. Quinta-feira é família, você vem lutar. É domingo, busca do fortalecimento, você vem se fortalecer. Porque você busca em Deus, você tem esperança que Deus vai mudar a tua situação em nome de Jesus. Não perca a esperança. Confia no Senhor. Se coloca na presença dele, porque ele vai mudar a sua situação em nome de Jesus. Amém, pessoal? Porque essas lutas, vou te falar algo muito importante. Antes delas tentarem afetar nós fisicamente, elas vêm para afetar o Espírito de Deus que habita em nós. Quando eu digo afetar o Espírito de Deus, ele não pode tocar no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que habita em nós está dentro de nós. Mas o diabo, ele tenta tocar no nosso espírito. Amém, pessoal? Então ele tenta tocar no seu espírito, entristecendo, te chateando, te preocupando, te trazendo ansiedade, trazendo um monte de coisa. E quando você percebe, você está dentro de uma igreja e você está frio espiritualmente, porque toda aquela situação trabalhou para te esfriar e para tirar de você a esperança de que coisas melhores viriam na sua vida. Deu para entender ou não, pessoal? E ele diz aqui na palavra, 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Jó não teve o Espírito Santo. Naquela época não era derramado, mas nós temos uma vantagem hoje. O Espírito Santo foi derramado sobre todo aquele que busca a presença do Senhor. Amém? Olha aqui, pastor, não se distraia não. O Espírito Santo foi dado a todo aquele que busca a presença do Senhor. Se você tem o Espírito Santo, você tem a certeza de que Deus vai mudar essa situação em nome de... Sabe por quê? Porque você vai orar, você vai buscar, você vai clamar e vai brotar em você novamente o renovo, a fé, a certeza, Deus. Essa situação vai ser transformada em nome e você luta por isso. Eu vou dar um exemplo aqui, da passagem muito conhecida. Marcos capítulo 5. Vamos entender um pouco esse caso aqui. Marcos 5, 25 diz assim. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e perdendo tudo quanto tinha, ou despedido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando, isto antes indo, o que, pessoal? Nós vemos o caso de uma mulher que tinha uma doença, que causava nela um fluxo de sangue, uma hemorragia. A Bíblia fala que aquela mulher sofria por quantos anos? 12 anos, não é 12 dias. Nem minha filha tem 12 anos ainda, tem 11. 12 anos, ela sofrendo. Imagina aquela mulher até anêmica, magra. A Bíblia fala que tudo que ela tinha, humanamente falando, ela gastou na esperança e no afã de ser curada e de ser curada. Amém, pessoal? Tem pessoas que estão passando momentos difíceis. Mas a Bíblia fala que aquela mulher, ela teve esperança, não havia mais esperança para ela. Tudo que ela podia fazer humanamente, materialmente, quem sabe ela vendeu casa, vendeu posses que ela tinha para tratar da saúde, e não conseguiu ter sucesso na restauração da sua saúde. Tudo, tudo, tudo. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu nela a esperança. Jesus é a nossa esperança. Se você está passando uma luta, não se esqueça que Jesus morreu para te salvar. E que Ele é a sua esperança e tem o poder para mudar a tua história se você se aproximar dEle e crer na palavra em nome de Jesus. Você tem que crer. E diz aqui a palavra o seguinte, ó, versos 26, e havia padecido muito com muitos médicos, e perdendo ou despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto indo a pior. 27. O que aconteceu no 27, pessoal? Vamos parar por aqui. Você quer ver a sua vida mudada? Você quer ter esperança? Ouça mais Jesus. Ouça mais a palavra de Deus. Porque quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você ouvir Jesus falar com você, mais esperança você vai ter no teu coração de que Deus vai tirar você dessa situação em nome de Jesus. E é essa esperança que vai fazer você lutar, que vai fazer com que você não aceite o que não presta na sua vida em nome de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu pessoas falando do Jesus que cura, do Jesus que salva, do Jesus que liberta. Quantas vezes você vem na igreja e você ouve falar de Jesus, ouve falar de Jesus, ouve falar de Jesus, mas talvez nada aconteça na sua vida. Por quê? Porque quando eu ouço falar de Jesus, tem que nascer em nós uma esperança, porque cremos que Ele é poderoso para mudar a nossa situação em nome de quem? Porque quando eu não tenho esperança, eu posso ouvir falar de Jesus mil vezes. Eu saio da igreja arrasado, acabado, não crendo no meu milagre. Mas quando eu abro meu coração e creio na palavra pregada, entendo Jesus. Se o Senhor curou essa mulher, o Senhor pode me curar. Se o Senhor libertou aquela pessoa, o Senhor vai libertar o meu filho e a minha filha. Se o Senhor salvou tal pessoa, como está escrito na Bíblia, o Senhor vai salvar a minha casa em nome de Jesus. E nasce em nós uma ex... E essa esperança produz em você certeza e fé. Porque a esperança é a confiança de que algo melhor, algo bom irá acontecer. Amém, pessoal? E quando você acredita que algo bom vai acontecer, você não aceita o que é de ruim na sua vida. Você ora, você repreende, você não aceita, você clama a Deus, porque sabe que o que Ele tem para você não é algo ruim, é algo muito bom em nome de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E quando ela viu Jesus passando para curar a filha de Jairo, ela falou no coração dela, olha o que diz aqui o texto, ó, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, o que, que ela dizia, pessoal? O que, que é isso? O que, que era isso nessa mulher? O que, que era isso nela? Era a fé. Mas a fé gerou nela, o que, que gerou a fé nela? A esperança. Ela ouviu falar. Ela pensou. Ela poderia pensar, você acha? Gastei tanto dinheiro e esse homem vai me curar? Vai nada. Ela poderia pensar, poderia ou não poderia? Não é verdade, pessoal? Tem pessoas que são assim, você acha, eu tomo tanto remédio, faço isso, faço aquilo. Você acha que uma oraçãozinha lá na igreja vai mudar a minha situação? Não é uma oraçãozinha, é a fé da pessoa. Se ela crer na oração, Deus muda a situação dela. Tem tanta gente aí, você acha que uma oração vai abrir uma porta de emprego? Olha o gênio daquela pessoa, olha o temperamento daquele homem. Você acha que uma oração vai mudar aquela pessoa? Se não tem esperança, não vai mudar. Mas se tem, Deus muda. Porque quem tem poder de mudar alguém não é um homem, é Deus. E aí diz aqui a palavra. 28. Porque dizia, ela dizia para ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, saiu o poder de Jesus e curou aquela mulher. Voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que lhe fizeram. E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, o que, que Jesus falou? Vá em paz e ser curada deste mal. A nossa fé nos tira de qualquer situação que possamos estar passando. Porque a nossa fé nos obriga a ter atitude. E quando você tem atitude, o poder de Deus se manifesta em nome de quem? O Jó acreditava, ele tinha esperança. Acredita, minha irmã, acredita. Se levanta, se coloca na presença de Deus. Ela não perguntou para os outros, você acha que se eu tocar eu vou ser curada? Não, ela acreditou. Senhor, eu vou ser curado. Quem tem que acreditar no seu milagre é você, não são os outros. Quem tem que acreditar que a sua vida vai mudar é você, não são os outros. Você não tem que pedir opinião dos outros se Jesus vai te curar ou não. Você tem que se aproximar de Jesus. Você tem que se aproximar dele, ele vai manifestar o poder dele. Você não tem que perguntar para alguém, será que se eu for na igreja orar, aquela situação vai ser resolvida? É capaz de alguém falar, vai nada, eles vão te tomar tudo que você tem. Por que é que as pessoas falam lá fora? É verdade ou não é? Você tem que se resolver com Jesus. Você tem que se aproximar de Jesus. Se aquela mulher ficasse longe, ela não teria recebido a cura dela. Ela teve que se aproximar, ela teve que tocar, ela teve que crer e ela viveu o milagre dela. Não se afaste da presença de Deus. Se aproxima de Deus, toque no Senhor pela sua fé e você vai ver o milagre de Deus na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Amém, igreja? Busque hoje o renovo de Deus. Se renova. Não saia hoje dessa igreja sem você sentir o toque do Espírito Santo na sua vida. Fala, Senhor, me toca como aquela mulher. Ou melhor, né? Muitas vezes é você que tem que tocar em Jesus. Você que tem que abrir a sua boca. Você tem que buscar. Você tem que clamar para tocar na presença do Senhor. Tome uma posição hoje. Não perca a esperança. Se prepara, porque dias melhores virão para você em nome do Senhor Jesus. Como está escrito na palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Se prepara, que a alegria de Deus está chegando sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Quem crê que a alegria do Senhor está chegando em nome de Jesus? Então diga, Senhor, eu creio que a alegria está chegando sobre a minha vida. Eu não perco a minha esperança. Diga, Pai, eu não vou perder a minha fé, porque eu creio, diga em nome de Jesus, diga eu vou viver dias melhores na minha vida, em nome de Jesus. Quem crer, diga amém, e vamos aplaudir Jesus, amém?